Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta aqui no programa Em Pauta. Hoje o tema é Eleições 2020, Democracia e Voto Responsável. Estamos ao vivo no Facebook da ERP e também em transmissão em várias rádios pelo interior do Paraná. Quem participa aqui do programa de hoje é a advogada, mestrando em Direito na área de Direitos Humanos, Justiça e Democracia, também pós-graduada em Direito Eleitoral, professora de graduação, a Juliana Bertoldi. E também está aqui comigo a Karina Pizzini, que é jornalista, mestre em Comunicação, coautora do projeto Meu, Seu, Nosso Voto e ainda representante da Escola da Política. Agora a gente precisa falar de uma coisa bem importante aí, que é o que é, né, esse período aí que a gente está vivendo, o que significa ir às urnas e votar a prefeito e vereador. Por mais incrível que pareça, né, a gente que está, vocês que trabalham na área, a gente que está em comunicação, parece que tudo é meio óbvio, mas não é. Né, porque uma pesquisa recente aí que o Instituto Civis analisou os dados do Índice de Democracia Local, verificou ainda que cerca de 60%, né, dos curitibanos aqui na capital ainda não sabe identificar nem a função da prefeitura e nem da Câmara Municipal, ou seja, não sabe ainda para que serve um prefeito e para que serve um vereador, o que eles fazem, né? Ou seja, mais da metade da população ainda não tem essa informação. O que vocês acham que isso indica, Juliana? Vamos lá.
Bom, acho que isso indica, em primeiro lugar, uma deficiência muito séria do nosso ensino básico, do nosso ensino fundamental.
Né? Um reflexo de uma coisa muito mais grave, na verdade.
Seguramente, né? Uhum. E eu já alerto aqui os saudosistas da época lá, da ditadura militar, do período militar, como queiram, né? Que a educação moral e cívica, ela não compreendia e também não ensinava de uma maneira muito detalhada essas funções. A gente colocar isso no plano nosso de educação nacional seria algo bastante inovador, na verdade, né? Porque havia uma noção bastante genérica da função, mas não havia, por exemplo, uma explicação sobre competência de cada um dos entes. E isso é fundamental, Juliana. Por quê? Se um vereador está te prometendo que ele vai liberar arma na cidade, e você é a favor do armamento, ele infelizmente está mentindo, né? Está te falando um engodo, porque não é competência municipal decidir, por exemplo, sobre o armamento. Então, ter essa consciência do que é competência de cada um dos entes federativos, do que é a função do legislativo, do que é a função do judiciário, o que é a função do executivo, é fundamental para a gente criar cidadãos conscientes e ter uma qualidade da democracia mais acentuada. A nossa qualidade democrática, ela é baixa, porque o nosso cidadão não é educado para participar de uma democracia. Então, é fundamental o trabalho, por exemplo, que a Karina faz de trazer essas pessoas para a compreensão de que absolutamente tudo é político e de que toda decisão que é tomada na cidade vai impactar na sua vida. Mesmo que você não pegue ônibus, se a gente tem um mau transporte público, você vai se deparar com um trânsito ruim dentro do seu carro. Então, a cidade, ela é um organismo vivo e a gente entender a responsabilidade de cada um dos entes faz toda a diferença na hora de cobrar. Eu não sei o nosso ouvinte, mas eu mando e-mail para senador que eu votei e não gosto do que está fazendo, eu mando e-mail para vereador, os e-mails estão disponíveis, são públicos, né? Posso estar criando alguns monstrinhos aí, falando isso em rádio, mas a grande verdade é que essa cobrança é fundamental, que o cidadão se entenda parte desse organismo vivo e busque entender como funciona cada uma das partes desse organismo vivo que é a cidade.
E é tão importante nesse papel enquanto fiscalizador, né? Então, um pós, o que seria um pós-eleição, né? Mas nós vivemos todo dia um pós-eleição, né? Sim. Algum dia essas pessoas foram eleitas para estarem ali. Então, além dessa perspectiva de fiscalização, a gente tenta trabalhar no Meu, Seu, Nosso Voto, já que a gente foca principalmente em jovens que votam pela primeira vez, tirar a ideia justamente de que a política é algo numa instância de poder do qual é inacessível. Né? A política está justamente nesse organismo vivo da sociedade, né? Na cidade, no país, no estado. A gente vive isso diariamente e a gente tenta trabalhar, voltar um pouco. Então, antes de trabalhar esses conceitos, né, dentro da política, a gente tenta trabalhar com os jovens a ideia anterior a isso, que os levem a ter interesse a saber mais sobre esse organismo, sobre como funciona o sistema político brasileiro, para então poder ter uma visão crítica, né, e analítica sobre a sociedade. Isso qualquer pessoa, independente da instrução, da educação, enfim, ou mesmo ideologia, não importa, qualquer pessoa deve, né? Isso é um direito e um dever do cidadão.
Sim, e somos todos seres políticos, né? Aquilo que eu escolho para comer, aquilo que eu escolho para vestir, ou a forma como me comporto no transporte coletivo, se eu sento no banco que não é meu, né? E tiro.
Exato.
Então, isso tudo é política. As pessoas acham que política não faz parte da vida delas ainda, né?
Exatamente. É, uhum. Isso é um dos nossos pilares, né? A gente trabalha com um dos pilares que a gente chama de somos seres políticos, que é justamente para levar essa ideia. A gente conversa com jovens que falam que nunca nem tiveram uma discussão sobre política, né? Que não saberiam, que se sentem desconfortáveis e incomodadas de falar sobre isso. Mas quando você começa um diálogo, você percebe que elas têm uma percepção, né? Elas têm uma opinião, elas estão observando o movimento, mas ainda entendem que isso não pertence a elas.
Que pertence a quem?
Pertence...
Às vezes ao homem, né? Que tem um poder de decisão, que ainda se tem essa ideia. Que não é para a dona de casa, não é para o jovem,
né?
Não é para o idoso, não é para uma pessoa com deficiência, né?
Exato. No caso, nesse recorte, então, das mulheres, ainda tem mais um agravante, né?
Vamos falar já disso daí também, Karina. A gente acabou de falar que as pessoas ainda não sabem, né? O que faz um prefeito, o que faz um vereador. Vamos ajudar eles, então, Juliana?
Vamos ajudar eles, então. A gente trabalha aqui no Brasil com um sistema dividido em três poderes. O judiciário, que todo mundo conhece a função, né, de fazer os julgamentos, de trazer para si as causas, porque a gente não pode resolver tudo pelas nossas próprias mãos. Então, o judiciário é responsável por fazer esse controle jurídico. E a maior confusão acontece entre legislativo e executivo. O executivo é o gestor, é o administrador. Então, o prefeito, ele vai ser literalmente o administrador da cidade, do município, responsável por tomar todas as decisões administrativas. É a prefeitura que faz desde a licitação da merenda que o seu filho vai comer, até decisões sobre o transporte público municipal, sobre a educação fundamental, sobre uma série de questões, como um gestor faria a gestão efetivamente de uma empresa, por exemplo. É claro que há particularidades muito próprias de fazer uma gestão pública, né? Mas apenas para fazer um paralelo que facilite a compreensão. Esse é o papel do executivo, fazer a gestão da cidade, fazer a gestão do estado, fazer a gestão do país. O legislativo tem uma dupla função, para ser bastante clara e simples, né? Uma função de fiscalização desse poder municipal, e é por isso, pessoal, que é tão importante que a gente tenha um legislativo plural, pessoas que pensem totalmente diferente, especialmente pessoas que pensem diferente do prefeito. Porque se eles vão fiscalizar o prefeito, eles não podem ser todos grandes amigos, né? Eles têm que estar ali de olho no trabalho que o prefeito está fazendo. Para além da fiscalização, eles também são responsáveis pelas leis municipais. Então, dê uma olhada no teu candidato, na tua candidata, se já é vereador, já é vereadora, quais leis eles fizeram aí, ou quais leis, pelo menos, propuseram nos últimos períodos aí do seu mandato, para você poder avaliar se ele está, de fato, fiscalizando o prefeito e, de fato, tendo uma produção legislativa interessante em nível municipal. Lembrando que vereador não vai cuidar de nada que seja interesse nacional. Não tem como um vereador aqui no município de Curitiba, ou no município de Maringá, ou no município de Pitanga, fazer uma legislação que afete todo o nosso estado ou todo o nosso país. A legislação que o vereador faz é sempre municipal, a distrito ali, aquela região.
Certo. E quais as características das eleições municipais? Por que é importante as pessoas pensarem especificamente em quem que eu vou votar, para prefeito e para vereador?
Acho que é interessante a gente fazer o seguinte raciocínio, Juliana. O que vai impactar mais na sua vida? Uma decisão do Banco Mundial ou o síndico do seu prédio?
Sem dúvida, o síndico do prédio.
Sem dúvida, o síndico. Quem já teve um síndico chato sabe a tristeza que é, né?
Exatamente.
Síndico que pega no pé. Então, assim, quanto mais próxima as eleições e quanto mais essa decisão está próxima da tua realidade diária, mais importante que você vá atrás e que você veja com qualidade o voto que você vai dar. Não estou dizendo que não impacta uma eleição nacional, que não impacta uma eleição para governador, mas na cidade, primeiro, você, eleitor, consegue exercer a fiscalização mais próximo. Se você nunca foi na Câmara Municipal da sua cidade, espere a pandemia passar e vá. Vá conhecer, veja o que eles fazem, quem está lá no dia a dia, né? Quem tem atuação, assista uma sessão. A gente, infelizmente, não tem tanta facilidade, às vezes, de vir para a capital para ver o pessoal na Assembleia Legislativa do Paraná, ou de ir, eventualmente, para Brasília para conhecer as nossas organizações nacionais, né? Para ir lá no Congresso. Mas na nossa Câmara Municipal é sempre pertinho, é sempre acessível. Então, decidir quem vai te governar de perto, decidir quem vai governar a cidade, é muito impactante, muito importante para o dia a dia do eleitor, para o dia a dia do cidadão.
Acho que vale a gente lembrar também de olhar de perto, só complementando o que a Juliana acabou de falar, olhar de perto aquela situação que a gente ficou incomodada com a cidade, aquele buraco na rua tal, ou a mudança do transporte público, e saber que, além daqueles atores políticos, né, daquelas pessoas, daqueles cidadãos que estavam participando disso como uma mobilização, que político apoiou aquilo ou não apoiou? Né? Eu acho que a gente verificar as mudanças, as transformações da cidade, se envolver com a comunidade, né, e entender mais o funcionamento da cidade, ajuda a gente também a entender quem está a favor da população e quem está contra ou a favor dos próprios interesses. Acho que essa é uma perspectiva importante na hora de escolher o candidato, né? Dá aquela fuçadinha, quem foi que votou a favor de uma lei que era importante para você, para a sua comunidade.
E é interessante também porque nas eleições municipais é quando a gente vota no vizinho, vota no parente, às vezes, um pouquinho distante, né? Naquela pessoa, no dono do bar que eu frequento, da loja que eu vou, do supermercado. Mas é a realidade. É a realidade, né? Que cuidados a gente tem que ter em relação a essa proximidade, né, que as eleições municipais trazem aí entre os eleitores e os candidatos?
É muito interessante isso, né? Eu já cometi o erro de votar numa pessoa amiga da família.
Certo.
Vou citar nomes, né? Numa amiga da família, conheci desde criança.
Ela é legal,
gente
boa.
Uma pessoa legal, gente boa, fez docinho de festa pra mim, né? Falei, poxa, eu tinha 16 anos, foi minha primeira eleição. E eu votei nessa amiga da família e depois eu vi que nada do que ela defendia estava em acordo com o que eu pensava. Eu votei porque ela era gente boa. Então eu cometi esse erro cedo, Juliana, o que foi uma sorte para mim, né? Eu cometi o erro cedo e já vi que não é assim que a gente escolhe candidato, que a gente precisa pesquisar um pouco melhor. Então esse voto de proximidade, ele é interessante porque muitas vezes você conhece o caráter da pessoa, você sabe o que ela pensa, mas tenta enxergar também o teu candidato como um ser político. Né? De repente, o dono do bar é muito legal, é muito gente boa, é teu parceiro, mas ele é um cara que não vai impactar em absolutamente nada a vida da sua comunidade necessariamente, ou a bandeira dele também não está de acordo com o que tu pensa. Então vai atrás, né? Veja as redes sociais do seu candidato, pesquise um pouco.
Hoje está mais fácil, né?
Da muito gente mais fácil, isso, né? E a gente tem muita opção, tem Sim. muito candidato. Então vale a pena fazer essa pesquisa, não vai tomar muito do teu tempo. E com certeza vai ter um impacto positivo na qualidade do seu voto.
Nessa perspectiva, a gente sempre fala da autorresponsabilidade. Ao invés da gente falar do voto consciente, como a gente costuma ouvir mais comumente, a gente fala do voto responsável.
Eu gosto mais desse termo também.
Justamente para assumir essa responsabilidade. Porque eu posso estar consciente de que o vizinho é amigo da família, é uma pessoa do bem. Eu confio no caráter, né, daquela pessoa, na índole daquela pessoa. É consciente essa escolha, mas eu estou ignorando, de repente, que existe uma estrutura política por trás, um partido e outros interesses além do caráter daquele ser político. Então, quando eu assumo a responsabilidade, você já assume enquanto escolha e enquanto fiscal depois.
Exatamente.
Porque eu sou responsável pela eleição desse ser.
Certo, certo. Gente, vamos fazer mais um intervalo, então, rápido. A gente já volta para conversar mais um pouquinho aqui no Em Pauta sobre eleições, democracia e voto responsável, colocando essa pulguinha aí atrás da orelha dos nossos ouvintes na hora de votar, então, agora em dezembro. Voltamos já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.